ar. Jornal FNG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, tempo nublado aqui no campus Pampulha. A temperatura é de 25 graus. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2016. Sem peixe, sem história, moradores das áreas atingidas pela lama da Samarco dão depoimento à Assembleia Legislativa sobre a situação em que estão vivendo. A vida após a Lei 100 começa hoje o processo de designação dos cargos que ficaram vagos após a demissão em massa de servidores. A Rítmica do Corpo, oficina do Festival de Verão da UFMG, aborda movimentação do corpo em apresentações artísticas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Período para designação de profissionais para a rede pública de ensino começa hoje. O processo deve completar o quadro de pessoal necessário nas escolas estaduais de Minas Gerais. A designação também atinge os cerca de 60 mil ex-efetivados atingidos pela Lei 100. Nós temos mais informações agora ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Ao todo, já são mais de 60 mil vagas abertas para designação de professores, inspetores, analistas, especialistas e técnicos em educação básica, para atender o quadro de pessoal para o funcionamento da rede pública de ensino, conforme a resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 2836 de 2015. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, este número pode chegar a 100 mil, já que a pasta ainda está analisando pedidos para a abertura de mais vagas. O objetivo do processo seletivo é garantir o início do ano letivo após o desligamento de 60 mil funcionários no final do ano passado. Eles foram demitidos porque tinham sido efetivados pela Lei 100 sem concurso público, o que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Secretaria, os ex-efetivados pela Lei 100 vão estar submetidos aos mesmos critérios de seleção que os demais candidatos. Porém, vão ser favorecidos pelo critério tempo, porque já contam com, no mínimo, 8 anos de trabalho pelo Estado. Mas para a presidente da Associação Mineira dos Servidores Atingidos pela Lei 100, Nilceia Nascimento, os ex-efetivados ficaram prejudicados porque o governo não analisou o caso dos servidores de forma diferenciada.
A designação, segundo o porta-voz do governo falou, que não vai prejudicar nós, porque quem tem mais tempo de serviço é que vai pegar, não é bem assim que funciona. Segundo a resolução, não é assim. A resolução está bem clara, concursado primeiro lugar. Só que o caso da Lei 100 é um caso à parte, e o governo, em nenhum momento, parou para pensar que nós não somos uns designados comuns. Eles tinham que ter analisado o nosso caso à parte, porque não é a primeira vez que nós estamos ingressando no Estado.
Na última semana, após uma manifestação dos ex-efetivados, o governo do Estado publicou um decreto que instituiu uma comissão para analisar e identificar a existência de amparo jurídico para atender a demanda dos atingidos pela Lei 100 e propor soluções. Mas a Secretaria de Educação enfatiza que essa comissão vai analisar apenas casos específicos, por exemplo, de pessoas com doenças. A Lei 100 não será reeditada. Os critérios para participar da seleção de designados estão disponíveis em www.educação.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Olha, o início do ano letivo da rede pública está marcado de acordo com o calendário escolar para o dia 11 de fevereiro. As vagas ofertadas para designação podem ser consultadas no site controlequadropessoal.educação.mg.gov.br/divulgação. É controlequadropessoaleducação.mg.gov.br/divulgação. As inscrições começaram hoje, vão somente até sexta-feira. Estudantes têm até amanhã para fazer a matrícula nas instituições para as quais foram aprovados via SISU, Sistema de Seleção Unificada. Na UFMG, a apresentação dos documentos deve ser feita hoje, amanhã e sexta-feira, em escala divulgada no site do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que é o www.fmg.br/drca. Não, perdão, esse prazo é 25, 26 e 29 de fevereiro que os candidatos classificados para o primeiro semestre devem fazer o registro, trazer os documentos no DRCA. Até amanhã vale esse pré-registro online que deve ser feito no site www.fmg.br/sisu. O resultado do ProUni, Programa Universidade para Todos, vai ser divulgado ainda nesta segunda-feira. Até o dia 1º de fevereiro, os pré-selecionados devem comparecer às instituições de ensino e comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. O programa ofertou 203.602 bolsas para 30.931 cursos em instituições privadas de ensino superior. O resultado estará no site prouni.mec.gov.br. O endereço é esse mesmo, site prouni.mec.gov.br. Começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que cobre parte dos custos dos cursos superiores em instituições privadas. As regras do novo edital foram divulgadas no Diário Oficial da União da última sexta-feira. Quem tiver pelo menos 450 pontos no Enem e tiver tirado mais de zero na redação pode se inscrever. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários. Mais informações no sisfiesportal.mec.gov.br. Reservatórios de água sobem no final de semana na região metropolitana. O sistema Paraopeba subiu de 37,6% para 38,2% de sua capacidade, índice não alcançado desde outubro de 2014. Aí, entre os reservatórios, Rio Manso passou de 47,2% para 47,5%. Vargem das Flores também subiu de 43,5% para 43,9% e Serra Azul cresceu de 19,2% para 20% de sua capacidade. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de mais chuva por períodos isolados aqui em Belo Horizonte. Trânsito em Belo Horizonte não apresenta muitos problemas agora nesse horário de almoço, pelo que a gente pode ver aqui nas câmeras da BH Trans. Um pouco mais de movimentação ali na Andradas, o cruzamento com o Contorno. Quem está chegando a Savassi ali pela Nossa Senhora do Carmo também vai encontrar o trânsito um pouquinho mais carregado neste momento. Agora, 12:41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com informações sobre a economia. Também vamos falar sobre os primeiros depoimentos da Operação Zelotes.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:42.
Internacional.
Candidato conservador Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente de Portugal. Sousa tem 67 anos, é professor de Direito da Universidade de Lisboa e comentarista de televisão. Em segundo lugar, ficou também professor universitário António de Nova, mais ligado à esquerda. Em Portugal, o presidente tem apenas a função de chefe de Estado, já que o governo é organizado pelo primeiro-ministro.
Economia.
Mais inflação, mais recessão. Analistas financeiros consultados pelo Banco Central prevê inflação de 7,23% até o fim deste ano, revela o boletim Focus divulgado nesta segunda. Para 2017, a projeção é de 5,65%. Para os juros, a expectativa é que encerre o ano em 14,64%. Atualmente, ela está em 15,25%. Já a economia deve recuar 3% em 2016. Na semana passada, essa projeção era de 2,99%.
Justiça
ouve hoje os primeiros depoimentos de testemunhas indicadas por réus da Operação Zelotes. Nesta fase, são incluídas 98 testemunhas que foram citadas pelos réus e solicitadas pelo juiz. A Zelotes investiga a manipulação de julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, além da compra de medidas provisórias.
Educação.
Início das aulas em escolas ocupadas em Goiás está adiado por tempo indefinido. A decisão é da Secretaria de Estado de Educação e vale para 27 unidades em que jovens estão acampados em protesto contra a proposta de transferir a administração das escolas para organizações sociais. A polêmica medida foi tema da coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, em 2015, que nós vamos ouvir novamente agora. Professor Marcos Taborda, na semana passada, a secretária de Estado de Educação de Goiás deu uma entrevista para a Folha de São Paulo defendendo a medida que vai ser testada nas escolas daquele estado, que é passar a administração das escolas para organizações sociais. Essas organizações seriam responsáveis acompanhar também metas de aprendizagem, também fazer contratação de professores que não são efetivos, entre outras, né, medidas de administração da escola. Ela até defendeu, dizendo que essas organizações entendem mais de gestão do que os professores. Como é que o senhor vê aí essa proposta? Que tipo de vantagens que ela pode trazer e que tipo também de problemas que ela traz?
Para mim é claramente mais uma tentativa ou a insistência na tentativa de tirar a educação do domínio público estatal. São muitos argumentos que têm sido mobilizados de anos para cá, poderíamos até dizer de décadas para cá, nessa direção, embora nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente tenha visto um refluxo dessa tentativa. Mas, de fato, pelo menos desde os governos de Fernando Henrique Cardoso, nós temos essa ênfase nas tais das parcerias público-privadas, algo que os governos recentes também assumiram e agora nas organizações sociais. Eu vejo com isso a tentativa do Estado se desobrigar da educação, transmitindo a ideia de que o Estado é inepto ou não tem condições de gerir uma boa escola pública. Eu acho que isso é falso. Na verdade, nós precisamos pensar que tipo de gestão está sendo utilizada, que tipo de problema a gestão pública tem produzido para a escola pública. Não acredito, não vejo com bons olhos essa solução simplista de passar a administração das escolas, mesmo que tecnicamente apenas a administração no sentido burocrático e não pedagógico, como defende a secretária de Goiás, para essas organizações sociais. Eu acho que ou a escola tem condições de, em parceria com a sociedade civil, com a comunidade, se autogerir, ou de fato nós temos um grande problema na sociedade brasileira. Me parece que a experiência paulista recente com os jovens de São Paulo mostra que a escola tem, a sociedade tem condições de pegar as escolas nas mãos e fazer uma boa gestão da escola, desde que os burocratas, os técnicos burocratas, deixem a sociedade, deixem a comunidade trabalhar. Então eu não gosto dessa iniciativa, eu acho que é uma forma, sim, sutil, lenta, de privatizar cada vez mais a escola.
E, professor, outros dois pontos que chamam a atenção: o Estado ele pagaria para essas organizações sociais, não aumentariam os gastos do Estado para poder manter esses repasses para as organizações, já que isso seria terceirizado? E outro ponto é que garantias que os professores teriam em termos de pagamento, eles estariam regidos pelas mesmas normas que os demais professores do Estado, ou isso seria completamente diferente, já que o Estado entregou na mão da organização?
Veja, no caso específico de Goiás, a própria secretária afirma que 30% do corpo docente já é contratado pela CLT. Então, ela, sem se dar conta, ela nos mostra que o Estado produziu uma coisa impressionante. Nós temos duas categorias de professores, né? Isso acontece em vários outros estados brasileiros. Nós temos os professores de carreira, concursados, protegidos, né? E nós temos o professor com uma situação bastante precária, sujeitos, inclusive, aos ventos de cada governo que esteja naquele momento à frente do Estado. Então, esse já é um grande problema. Eu não tenho detalhes para dizer como será feita essa gestão, mas a própria secretária admite que essas organizações sociais terão o poder de contratar, de demitir, de alocar professores. Ou seja, é um poder bastante absoluto, bastante grande. Em relação ao segundo aspecto, é preciso lembrar que não há transparência na gestão desses recursos públicos. Então, nós não sabemos exatamente quanto custará essa experiência, né, primeiro lugar, e qual é a vantagem dela em relação ao que o Estado ganha hoje, gasta hoje com a educação pública. Mas, de qualquer maneira, nós temos que deixar de tratar essas coisas como despesas e tratar essas coisas como investimentos. Eu acho que isso é fundamental. A lógica empresarial vai sempre tratar como despesa. Essa ideia de que a iniciativa privada é necessariamente melhor para gerir alguma coisa é falsa, né? Só que nós temos isso como um tabu no Brasil, porque para nós, no Brasil, tudo que é público, tudo que é estatal é ruim, é ineficiente, está estagnado, e tudo que está no mercado é bom, é competente, é eficiente e é dinâmico. Isso é falso, né? O desastre de Mariana mostrou agora claramente que a iniciativa privada não necessariamente tem competência ou está plenamente preparada para enfrentar os desafios. Imagine isso no caso da educação, que é algo muito dinâmico, que não está afeito às leis do mercado, da prestação de serviço, que lida com seres humanos e seres humanos em formação. Então, por isso, eu sou completamente contra essa iniciativa e não acredito que ela possa dar bons resultados. Não deu em países como a Coreia, como a Inglaterra, com os tais bônus. Por que daria certo no Brasil, que já tem um problema de gestão da coisa pública?
Então vamos agradecer ao senhor pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Tá, ok. Eu que agradeço. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o Festival de Verão do UFMG. Tem também as informações sobre a audiência pública da barragem de, sobre a barragem de Mariana. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa, o UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
12h52.
Meio Ambiente.
Moradores e líderes locais foram ouvidos hoje para falar dos estragos causados pela lama da Samarco. A pesca está afetada ao longo do Rio Doce. As informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Mais de 2 meses depois do desastre de Mariana, a população tenta refazer a vida e voltar ao cotidiano anterior da tragédia. A moradora do distrito de Paracatu de Baixo, Rosária Ferreira, conta que vivia na zona rural e ganhava cerca de R$4.000 por mês com a agricultura e a venda de animais. Agora, ela vive num hotel e recebe por volta de R$1.000. Rosária conta que muitos dos moradores nem saem mais dos quartos do hotel e afirma que a maior das perdas não foi material, mas emocional, e que os moradores precisam reconstruir sua história.
As famílias estão todas desorientadas, estão perdidas. A maioria pode ser que, assim, nem recupere. Existem pessoas idosas que perderam a sua história, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que as autoridades levem em consideração o lado humano, o lado social, e que mais rápido possível dê encaminhamento para que sejam reestruturadas as famílias. Cada uma no seu devido local, comece uma nova vida, né, ou continue a própria história.
Segundo a moradora Rosália Ferreira, a Samarco apresenta hoje aos moradores 3 terrenos como opção de reconstrução, de local de reconstrução do distrito. E quem também tenta reconstruir a vida são os pescadores das regiões atingidas pela lama. O presidente da Associação de Pescadores de Conselheiro Pena, Lélis Barreiro, afirma que nos locais por onde a lama passou, as únicas espécies que sobreviveram não são próprias para consumo e que para os pescadores vem tendo problemas com os pagamentos da Samarco.
Nós tínhamos direito de pescar 3 quilos de peixe e um exemplar no rio. Esse peixe não existe mais. Aí, com um salário de defesa, um salário mínimo, complementava o salário mínimo com esse defesa, que é o 3 quilos e um exemplar. Que a Samarco veio e matou todos, não tem como, não tem nada para pegar, como pegar esse salário. E eu tenho pescadores também que não receberam nada, nem do defeso e nem da Samarco até hoje.
A Superintendente Federal de Pesca e Aquicultura de Minas Gerais, Vanessa Galdereto, informa que a situação dos pescadores está sendo avaliada e que, além dos pescadores profissionais, é preciso atenção com os pescadores de as demais modalidades de pesca. Quanto aos pagamentos, ela destaca que a pior situação é a dos pescadores da cidade de Rio Casca, que ainda não receberam o auxílio da Samarco. A superintendente informa que está sendo feito um levantamento sobre a situação dos pescadores.
A gente entrou em contato com todos os pescadores imediatamente, estamos acompanhando, cobrando da Samarco, que é a única responsável por esse desastre, mas o governo federal tem feito uma força-tarefa através do Ministério da Agricultura para tentar priorizar esses pescadores atingidos e acompanhar todo o andamento desse processo de auxílio que está sendo pago, mas também precisamos conseguir fazer um diagnóstico mais preciso.
O promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, da comarca de Mariana, Guilherme de Sá Meneguim, conta que existe um esforço da Samarco em passar do processo para âmbito federal, mas que isso só solicitou à cesaria a tomada de providências.
Depois de muito esforço, muito trabalho conjunto com os atingidos na comarca de Mariana, e agora tudo isso pode ser revisto, anulado, então todas essas reuniões que estão sendo feitas, estão sendo avançadas, está sendo inviabilizado por meio dessa propaganda de transferir para a União. Existe outra questão que as comunidades já estão debatendo os critérios para localizar terreno. Nós já estamos muito avançados e essa disputa que essa marca está querendo colocar, que é da competência da Justiça Federal, vejam bem, ela diz que é da Justiça Federal, mas no momento em que impugna na Justiça Estadual essa competência. Então é um jogo que, na minha opinião, só atrapalha o processo de transição.
O relator da Comissão Extraordinária das Barragens, deputado Rogério Correia, do PT, afirma que a comissão vai cobrar maior firmeza nas licitações e na fiscalização da atividade mineradora em Minas Gerais, informa que no próximo dia 28, a comissão vai discutir o Acordo Nacional de Governança, que vai tentar implementar a utilização imediata dos recursos para a recuperação dos danos ambientais.
Agora, dia 28, nós faremos um convite, não tem uma força de convocar, mas tem o sentido político de convocação. Dia 28 é muito importante que todos estejam presentes. Nós queremos sair daqui com um calendário mais estabelecido de cumprimento desses objetivos, inclusive desses que os atingidos estão nos colocando e repassando hoje.
Vinícius, a Samarco foi convidada para a audiência de hoje, mas informou que não pôde comparecer, pois os funcionários estão fazendo o levantamento de danos ambientais que foi pedido pelo Ministério Público. A Comissão Extraordinária das Barragens ainda não tem prazo definido para entregar o relatório final. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e memória.
Está chegando a 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. O evento vai ocorrer na semana anterior ao Carnaval e conta com palestras, oficinas, exposições de arte e shows. A movimentação corporal em apresentações artísticas vai ser tema de uma das oficinas, que está com inscrições abertas. As informações com Patrícia Brandão.
Palco, o ator deve saber se expressar bem, e a sua movimentação corporal é um fator importante para isso acontecer. No Festival de Verão da UFMG, os participantes da oficina Rítmica Corporal na Encenação Teatral vão ter a chance de aprender a realizar atividades práticas sobre som, imagem e movimento. Rítmica corporal são parâmetros relacionados à música, que envolvem ritmo e organização do tempo. Para aprender esses parâmetros, o aluno utiliza todo o seu corpo. A responsável pela oficina, Ione de Medeiros, que é diretora do grupo de teatro Oficina Multimédia, enumera as vantagens de aprender rítmica corporal.
Porque essa experiência de tempo ajuda muito no ator para dissociação de movimentos, para ter um controle melhor do seu corpo, uma coordenação motora mais elaborada. Então, na realidade, todo esse comportamento vai servir para o ator, para o bailarino e para o músico, no caso também, como uma experiência corporal.
No evento, primeiro, os alunos vão passar por uma preparação física, com alongamento e aquecimento. Depois, a professora vai ensinar rítmica corporal. Os participantes devem ir com muita energia. A ideia é que eles se movimentem praticamente o tempo todo durante as 4 horas de curso, que vai acontecer durante 4 dias. A professora Ione de Medeiros explica como vão ser as aulas.
Eu uso caminhadas, eu uso batimentos, eu uso organizações de tempo, a gente usa música, a gente usa um pouco de uma dança, mas não uma dança voltada para coreografias, mas uma dança para o corpo ir soltando para poder se expressar nessa nova modalidade. Sempre o corpo em movimento, ou sozinho, ou no coletivo, ou de 2 a 2. Eu também uso um pouco de material, posso usar bastões para fazer som para eles resolverem questões de espaço. Então, esse é o objetivo. Um pouco de material, mas, sobretudo, o foco é no corpo como um instrumento que vai ser trabalhado.
A oficina é voltada principalmente para atores, músicos e dançarinos. Mas qualquer pessoa interessada no assunto pode participar, desde que tenha mais de 14 anos. O evento vai acontecer no Centro Cultural da UFMG, na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro de Belo Horizonte. O aluno deve ir com roupas confortáveis. Repórter Patrícia Brandão.
As inscrições para a oficina do Festival de Verão já estão abertas. A taxa custa R$20. Para Ritmo Corporal na encenação teatral, são 20 vagas. A atividade vai ocorrer no dia 1º, do dia 1º ao dia 4 de fevereiro, das 2 da tarde até as 6 da noite. Informações e programação completa em www.ufmg.br/festivalde-verão. Festival de Verão é uma realização da Diretoria de Ação Cultural da UFMG.
Carnaval 2016.
O concurso de marchinhas Mestre Jonas segue agora com 10 finalistas. Na última sexta, foram divulgados os nomes das músicas escolhidas, que agora concorrem ao título de Marchinha do Carnaval de BH. O resultado final será divulgado na próxima sexta, em mais um baile no mercado distrital do Cruzeiro. Concorrem aos prêmios as músicas A Letra da Marchinha, Ainda Não Comi, Bela Adormecida, Marchinha da Proibição, Meu Meu com Meu Seu, Minério Não Se Bebe, Movida a Pichuleco, Não Enche o Saco do Chico, Prefeito Libera o Cooler e Super Coxa. E de hoje até sexta-feira nós vamos encerrar o Jornal FMG com duas marchinhas que concorrem ao concurso Mestre Jonas, mas antes, os créditos do Jornal FMG. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade e Patrícia Brandão. Edição e apresentação, Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã. E agora você fica com as marchinhas, A Letra da Marchinha e Ainda Não Comi.
Eu fui tentar fazer a letra da marchinha, rima, mote e refrão, tema atual que não precisa de resenha, ganha, só pelo bordão, se o carnaval for proibido pelo Cunha, Temer, outro ladrão, é bom que sobe sempre alguma piadinha infame com fome de premiação.
Tinha na cidade que eu ainda não experimentei. Minha mãe já comeu, foi à vontade. Minha namorada também, eu sei. Tem uma comidinha na cidade que eu ainda não experimentei. Minha mãe já comeu, foi à vontade. Minha namorada também, eu sei. Mas agora eu tomei coragem e chegou a minha vez. Vou pegar o meu pauzinho e comer o japonês. Eu já sei, ela já sabe. Pra comer o japonês tem que passar o wasabi.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.